Sabe, geralmente quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, tem aquela expectativa quase reconfortante de exatidão, né?
Uhum. Com certeza. É um cenário bem confortável porque é binário.
Exato. Tipo na engenharia, alguém quebra o braço, vai para o hospital, o raio-x mostra aquela linha branca no osso, e aí o médico só aponta para a tela e diz, olha, o problema tá bem ali, é isso que a gente precisa consertar.
É, ou o osso tá quebrado ou não tá. O diagnóstico é limpo, a solução é super clara e essa previsibilidade acalma a gente.
Nossa, e a gente gosta muito disso. Como seres humanos, a gente prefere que as coisas sejam visíveis, né? Que possam ser categorizadas, etiquetadas e resolvidas rapidinho com o gesso.
Pois é, mas aí a gente dá um passo em direção ao mundo do coração humano, tenta fazer um diagnóstico espiritual e a coisa muda.
Muda demais. De repente, aquela máquina de raio-x parece que não funciona tão bem.
Nem um pouco. A gente começa a olhar para um cenário diagnóstico que é, para ser bem honesto, bastante nebuloso.
Muito nebuloso. E cheio de pontos cegos.
É a definição absoluta de águas turvas, sabe? Especialmente quando o diagnóstico envolve algo que não grita por atenção imediata, como um pecado super escandaloso.
Sim, algo que fica ali se escondendo silenciosamente nas entrelinhas do nosso comportamento diário.
Exatamente. E que muitas vezes se disfarça até mesmo de virtude.
Nossa, verdade. E é exatamente para organizar a compreensão desse cenário nebuloso que estamos aqui hoje. Olá a todo mundo que acompanha esta produção da Secretaria de Escola Bíblica.
É uma alegria enorme ter a companhia de cada pessoa que está se preparando para lecionar, debater ou simplesmente aprender nas nossas amadas classes de sábado.
O nosso objetivo aqui é fornecer aquele suporte teológico e prático, com uma linguagem bem acolhedora mesmo, para equipar brilhantemente nossos professores e professoras promissistas.
Mas é, antes de lançar luz sobre o nosso tema inédito, é justíssimo a gente fazer uma breve pausa, né? Para olhar pelo retrovisor e celebrar o que Deus tem feito.
Ah, sem dúvida alguma. O trimestre passado foi um marco para a nossa comunidade.
Foi incrível. A série Tempo de Despertar, com a mensagem dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, foi de uma edificação colossal.
Nossa, colossal é a palavra certa. Aqueles textos nos sacudiram de uma letargia espiritual que a gente, na correria, muitas vezes nem percebe que está vivendo.
Uhum. E foi uma série que gerou muitos frutos espirituais palpáveis para as famílias da igreja.
Sim, foi lindo de ver.
Ver o engajamento das classes de sábado, com aquelas profecias do Antigo Testamento, aplicando verdades milenares na rotina de casa, do trabalho, foi muito inspirador.
Com certeza. E por isso fica aqui a nossa palavra mais calorosa de gratidão a todos os educadores e alunos que utilizaram os materiais.
Sim, todos que discutiram e compartilharam os recursos de estudo elaborados pela Secretaria de Escola Bíblica no último trimestre. O esforço de cada educador faz a escola bíblica ser esse motor de transformação.
É verdade. Mas olha, agora a gente tem uma nova missão pela frente e ela é bem desafiadora.
E como é?
Estamos iniciando uma série novinha em folha das lições bíblicas, produzidas pela editora Promessa. O título é A Luta contra o Pecado. Ensinos bíblicos para viver a fé cristã em um tempo de relativismo.
O título já entrega a urgência do assunto, né?
Demais! E o nosso foco neste encontro é refletir com profundidade sobre a lição 1, que faz uma pergunta excelente. Será que o assunto da soberba tem mesmo a ver com o nosso tempo? E o subtítulo? O subtítulo é ainda mais instigante. Brincando de ser rei.
Nossa, esse subtítulo captura perfeitamente a essência psicológica e espiritual do problema. E para fundamentar o que o pessoal vai debater hoje nas classes, a gente precisa ir ao cerne da questão através de dois textos centrais.
Quais são?
O primeiro é Provérbios capítulo 16, versículo 18, que traz aquele alerta temporal de que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda.
É um texto clássico e super direto.
Muito. E o segundo texto é Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22.
Ah, onde Jesus fala do coração, né?
Exato. Jesus vai direto à raiz da condição humana, destacando que a soberba não é um fator externo, Tipo, não é algo que a gente pega no ar, como um vírus. Ela procede do interior do próprio coração humano.
E, sabe, isso já me faz querer colocar uma lente crítica sobre o assunto. Porque quando a gente olha para a nossa sociedade de hoje, super tecnológica, focada em inovação, inteligência artificial...
Colonização espacial e tudo mais.
Isso, aí a gente pensa, falar sobre soberba não seria debater um tema meio medieval?
Como assim medieval?
Ah, soa como algo de romances de época, sabe? Com reis tiranos, de capa e coroa. E não um problema do jovem que tá ali no TikTok ou do profissional fazendo networking no LinkedIn.
Olha, essa é uma objeção muito comum nas nossas congregações. Mas a resposta é um enfático não.
Não é ultrapassado, então.
De jeito nenhum. E o diagnóstico de Jesus que a gente acabou de citar em Marcos é a bússola para entender o porquê. A soberba ignora completamente a linha do tempo cronológica.
Faz sentido. Ela não depende da tecnologia.
Exatamente. Ela não é um problema de um modelo de governo antigo ou de uma época sem internet. Ela é um vício enraizado no coração humano perverso.
Ou seja, o coração é o mesmo.
É o mesmo coração. E a proposta das nossas aulas neste fim de semana é mostrar que a soberba afeta diretamente o nosso processo de santificação pessoal hoje.
Destruindo a saúde espiritual das nossas igrejas no século XXI com a mesma eficácia que destruía impérios na antiguidade.
Perfeito, é bem por aí.
Então vamos observar essa dinâmica à luz do nosso contexto atual naquela sessão de olho na mídia da lição. Se a gente pegar a definição fria do dicionário, o orgulho ou a soberba é descrito como um sentimento de superioridade, prepotência.
Um comportamento bem arrogante, né?
Isso. E a lição cita um artigo online da autora M. I. Gomes, intitulado Soberba. Como é que os professores podem ajudar os alunos a identificar esse orgulho na prática, caminhando assim, invisível no nosso dia a dia?
Olha, esse artigo citado na lição é muito cirúrgico, sabe? Para mapear o comportamento do soberbo e nos ajuda a responder a primeira questão da lição. Na prática, estamos falando daquelas pessoas que vivem em uma busca constante, exaustiva mesmo, por aprovação.
Aquela necessidade de aplauso o tempo todo?
Exato. Elas têm uma necessidade quase fisiológica de ressaltar as próprias realizações, de garantir que todo mundo na sala saiba o quão competentes elas são.
E me parece que existe um mecanismo de defesa bem destrutivo aí.
Muito destrutivo. A necessidade de rebaixar os outros para enaltecer a própria figura. Sem falar na incapacidade crônica de respeitar opiniões alheias. O soberbo não ouve para entender. Ele ouve para refutar.
Nossa, e a lição traz exemplos práticos que chegam a causar um desconforto de tão reais.
Assim, são exemplos muito presentes.
Tipo, pensa no médico recém-formado com notas excelentes que simplesmente ignora os membros do comitê acadêmico ou os enfermeiros mais experientes. Ele acha que a teoria que ele aprendeu anula a necessidade de ouvir os outros.
Um clássico da arrogância acadêmica.
Demais. Ou aquela chefe que, após uma apresentação brilhante, rouba todo o crédito da equipe e sequer olha nos olhos de quem fez o trabalho pesado nas madrugadas.
E tem um exemplo dentro de casa também, né?
Pois é, num ambiente mais íntimo, a lição fala daquele pai que se recusa terminantemente a pedir perdão ao filho, mesmo sabendo claramente que cometeu uma injustiça.
E é impressionante constatar o quanto essas atitudes são normatizadas hoje. Vivemos em uma sociedade altamente midiática e performática.
Totalmente.
O ambiente das redes sociais, muitas vezes, funciona como um acelerador institucionalizado para essa busca incessante por autopromoção. O comportamento soberbo encontrou nas telas o ecossistema perfeito para florescer. E isso tudo responde claramente à questão 1 da lição. É muito comum.
Mas olha, aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo, pensando nas dúvidas que com certeza vão surgir nas classes de sábado.
Pode falar.
No mercado de trabalho hipercompetitivo de hoje, a lógica é que quem não faz o próprio marketing é engolido, né? Se a pessoa não defender as ideias com unhas e dentes, ninguém vai valorizar.
É a lógica corporativa.
Então, como é que um professor da escola bíblica explica a diferença entre ter uma autoestima profissional saudável e estar caindo na armadilha da soberba?
Olha, essa é a grande distinção que a gente precisa ensinar. A diferença não está no que a pessoa faz, mas no porquê e no como ela faz.
Ah, motivação.
Exato. A autoestima saudável reconhece o valor próprio como um dom de Deus. Isso permite que a pessoa contribua sem medo, mas também que ela celebre o sucesso do colega.
Sem se sentir ameaçada.
Sem ameaça nenhuma. Já a soberba opera em um sistema de soma zero, tipo assim, para eu ser grande, você precisa ser pequeno.
Nossa, que forte isso.
O orgulhoso não quer apenas ser bom, ele precisa ser melhor que os outros. A autoestima constrói pontes, né? Já a soberba constrói pedestais. E pedestais são lugares muito solitários e super perigosos.
E se formos buscar a raiz cultural desse pedestal, a lição nos leva a uma curiosidade histórica fascinante que entra ali na questão 2. Durante séculos antes de Cristo, os antigos gregos não consideravam o orgulho uma falha moral.
Certo.
Muito pelo contrário.
Pois é. O orgulho era uma virtude para eles. E a humildade era vista como fraqueza, um traço quase desprezível reservado aos escravos.
Perfeito. E isso responde à questão 2. A filosofia grega dominante exaltava o homem magnânimo, sabe? Aquele que conhecia sua própria grandeza e exigia ser tratado à altura.
Mas a palavra de Deus entra em choque frontal com essa visão cultural.
Um choque total. A soberba é, na verdade, um veneno letal para a fé cristã. Provérbios 16:18, que a gente leu no início, revela a mecânica do orgulho. Ele não traz bem-estar, não sustenta o indivíduo.
Ele cria um ponto cego que instiga a ruína. Exatamente. E o contraste absoluto com essa mentalidade grega, e também com a nossa mentalidade corporativa moderna, é a figura de Cristo. Em Mateus 11:29, o Rei do Universo diz: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." O cristianismo inverte a pirâmide da grandeza.
Sabe de uma coisa que me veio à mente agora, ouvindo você falar sobre esse ponto cego do orgulhoso?
O que foi?
Me faz pensar naqueles espelhos curvos de parque de diversões, sabe?
Ah, sei bem. Aqueles que deformam tudo?
Isso. Você para na frente de um e a imagem que volta é uma distorção total da realidade. Sua cabeça fica gigante, parecendo que ocupa todo o espaço do cenário.
Uhum.
E todas as outras pessoas refletidas lá no fundo aparecem minúsculos, insignificantes.
Essa analogia visualiza exatamente a mecânica interna da soberba. O orgulho é essencialmente um problema de percepção distorcida. E a lição nos ajuda a organizar a compreensão dessa distorção, dividindo-a em três falsas impressões que o soberbo tem.
Isso ajuda a responder a questão 3, né? A primeira ilusão é sobre si mesmo, imagino, a cabeça gigante no espelho.
Exatamente. O orgulhoso acha que é inerentemente superior e totalmente autossuficiente. Essa é a primeira falsa impressão.
E a segunda?
A segunda distorção é sobre as pessoas ao redor, aquelas figuras minúsculas no fundo do espelho que você mencionou. Ele considera as outras pessoas inferiores como meros figurantes na própria história dele.
Triste isso.
Muito. E a lição cita de forma muito oportuna 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Lá, o apóstolo Paulo lança uma pergunta que simplesmente estilhaça esse espelho.
Qual pergunta?
Ele diz: o que você tem que não tenha recebido de Deus. Sabe, o soberbo sofre de uma espécie de amnésia espiritual. Ele esquece que tudo é graça e passa a tratar o próximo como descartável.
E existe uma terceira distorção que, do ponto de vista teológico, parece ser a raiz de toda a tragédia,
sim,
né?
Sim.
Que é a impressão falsa sobre Deus.
Sim, é o orgulho em sua forma mais rebelde. O soberbo recusa a dependência do Criador. Ele literalmente brinca de ser rei, usurpando uma glória e um controle que pertencem unicamente a Deus.
Como se ele dissesse: ah, a minha força, o meu intelecto conquistaram isso tudo.
Exato. É a atitude daquele fariseu em Lucas 18, sabe? Que vai ao templo não para adorar a Deus, mas para informar a Deus o quão excelente ele próprio é.
Meu Deus! Isso levanta uma reflexão muito séria para as nossas turmas de debaterem. E também nos leva à questão 4. Como o soberano do universo reage a essa usurpação?
É uma pergunta vital.
Porque se o orgulho é brincar de ser rei, uma hora o verdadeiro rei vai exigir as chaves do castelo de volta, né?
Com certeza. E a resposta bíblica para a questão 4 é de uma severidade que nos faz tremer. Deus não tolera a concorrência humana. a lição destaca três ações divinas muito claras contra a soberba.
Rejeição, punição e oposição.
Isso. O Salmo 101, versículo 5 diz: "O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei." Essa é a rejeição.
Bem claro.
Provérbios 16, 5 garante que o orgulhoso não ficará impune. Aí entra a punição. Mas a mais assustadora de todas, na minha opinião, está em Tiago 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos.
Caramba, Deus resiste. É uma linguagem de batalha, né?
É guerra.
Significa que Deus ativamente se opõe. Ele se coloca como um muro intransponível no caminho daquela pessoa. Mas por que essa oposição tão radical? Por que Deus não apenas ignora o orgulhoso e deixa ele para lá?
Porque a soberba é um sistema fechado, impermeável. A graça de Deus, por sua própria natureza, flui para baixo, sabe? Como água que flui para os vales.
Que imagem bonita.
Se a pessoa está lá no topo de um pedestal de arrogância, a graça simplesmente não consegue alcançá-la. Então Deus se opõe ao orgulhoso para quebrar esse pedestal e, na verdade, salvar a pessoa de si mesma.
Nossa, isso é muito profundo.
E a gente vê isso na história de Nabucodonosor, lá no capítulo 4 de Daniel. Ele caminhava pelo terraço, olhou para o império e disse: "Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei pela força do meu poder?"
Ah, eu lembro dessa história. No momento em que ele falou isso, a sanidade foi tirada dele, né?
Exatamente. Ele foi humilhado e passou a viver com os animais. Só depois que ele aprendeu que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, é que a razão voltou.
É uma imagem muito poderosa para usar na sala de aura. É mostrar para aquela geração que baseia seu valor em números de seguidores que a ilusão de controle pode evaporar em um segundo.
Em um estalar de dedos. O mesmo aconteceu com o faraó do Êxodo. A arrogância dele de tentar bater de frente com Deus acabou afogando seu próprio exército. O diagnóstico é fatal.
Mas a beleza da escola bíblica é que nunca paramos no diagnóstico da doença, né? A gente sempre corre para o balcão da farmácia divina para buscar a cura.
Glória a Deus por isso.
Então vamos transitar para a sessão De Olho na Bíblia e percorrer um ensino prático. Como a juventude, os adultos e as famílias promessistas podem escapar dessa armadilha morta e recalibrar esse espelho distorcido no dia a dia?
Olha, o primeiro movimento vital, e isso responde à questão 5, é o reconhecimento das próprias limitações. E aqui, a lição traz de volta a parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas 18.
É assim, o contraste entre os dois é gritante.
O que torna o orgulho tão perigoso é que ele frequentemente sequestra as nossas virtudes. O fariseu não estava mentindo. Ele realmente jejuava e dava o dízimo.
Mas a atitude?
A atitude era péssima. O orgulho transformou a obediência dele em uma arma de condenação contra os outros. Em contraste, o publicano, que era super mal visto pela sociedade, batia no peito, não ousava nem levantar os olhos para o céu.
E ele orava pedindo misericórdia, né?
Sim, ele dizia: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Ele tinha total clareza das suas limitações e, por isso, Jesus disse que ele voltou para casa justificado.
Sabe, eu acho que o desafio para os nossos professores é tirar essa parábola lá do primeiro século e colocá-la na mesa do jantar das famílias de hoje.
Com certeza.
A lição fala muito sobre reconhecer limitações. Na questão 5, qual seria um exemplo prático dessa atitude de humildade que destrói a soberba na vida real?
O melhor exemplo prático é reverter aquela atitude terrível do pai orgulhoso que vimos antes na sessão da mídia. Um ato revolucionário de humildade é quando um pai, uma mãe ou um líder ministerial senta na frente do filho ou do liderado e diz com todas as letras: "Olha, eu errei com você. Minha atitude foi injusta. Por favor, me perdoe."
Uau, isso exige muita coragem.
Exige, mas entenda a psicologia espiritual disso. Pedir perdão quebra a ilusão de que somos deuses infalíveis nas nossas pequenas esferas de influência. Mostra que estamos sob a mesma graça que exigimos dos outros. E isso constrói um ambiente de confiança e maturidade emocional que sermão nenhum substitui.
Isso é libertador. E tem um segundo passo prático, que a lição aponta na questão 6, que é reconhecer a importância dos outros. Porque o soberbo vive como se fosse o sol, né?
É. achando que todo o resto da humanidade tem que orbitar ao redor dele, se aquecendo na sua luz. É como um buraco negro emocional que absorve tudo e não emite gratidão nenhuma.
É a imagem perfeita do egoísmo.
E para curar isso, somos direcionados a olhar para Cristo. O antídoto supremo está no texto esplêndido de Filipenses capítulo 2, versículo 7.
Onde diz que ele se esvaziou, né?
Exatamente. Jesus, tendo toda a glória do universo, esvaziou a si mesmo e assumiu a forma de servo. Ele não ficou no céu gritando ordens. Ele desceu, lavou os pés sujos dos discípulos e foi para a cruz. Ele provou o nosso valor com o próprio sangue.
Nossa! E a implicação prática de Filipenses 2:3 é avassaladora. Considerem os outros superiores a si mesmos. Mas como um cristão vive isso na segunda-feira de manhã? Lá no escritório, na fábrica ou na escola?
Na prática, isso é ótimo para fechar a questão 6, considerar o outro superior significa dar espaço para que o outro brilhe. Lembra daquela chefe arrogante que roubava o crédito da equipe?
Lembro. O terror do corporativo.
Pois é. A versão redimida por Cristo dessa história é a liderança que intencionalmente cede o palco. É fazer questão de celebrar publicamente a ideia genial que o estagiário teve. É parar para ouvir ativamente uma pessoa sem ficar formulando a sua resposta enquanto ela ainda está falando.
Nossa, isso é tão comum. A gente mal espera a pessoa terminar e já quer falar.
É o nosso ego querendo aparecer. Humildade também é tratar a pessoa que limpa o saguão da igreja com o mesmo nível de respeito profundo e atenção que você daria ao presidente da denominação. Humildade, no fim das contas, é fazer o outro se sentir visto e valorizado.
Lindo! E isso pavimenta o caminho perfeitamente para o nosso clássico desafio da semana.
Um momento prático da aula.
Isso mesmo. O ensino central que os professores precisam martelar nas classes é que o comportamento soberbo não é apenas um defeitinho de personalidade. Ele é um ácido que destrói a comunhão com as pessoas e declara guerra contra Deus.
Mas a graça de Deus é maior, né?
Sempre. Aquele mesmo versículo de Tiago 4, que diz que Deus resiste aos soberbos, ele termina com a mais bela das promessas, mas dá graça aos humildes.
E baseados nessa maravilhosa provisão de graça, o desafio oficial da lição para cada aluno neste sábado é agir deliberadamente. Porque a humildade não cai do céu por acidente em uma terça-feira à tarde.
Verdade, ela não é automática.
Não mesmo. Ela exige intencionalidade. O desafio é promover atitudes intencionais de humildade durante a semana. Isso inclui o exercício prático de olhar ao redor e identificar necessidades invisíveis.
Uhum. Cumprimentar as pessoas sem pressa, sem menosprezo.
Exato. Conferir a quem está ao seu redor a devida importância. E a orientação pedagógica da lição é brilhante para isso.
Qual é?
Cada estudante deve anotar essas pequenas ações intencionais. Pode ser no caderno de oração, na agenda de trabalho ou no bloco de notas do celular. O importante é documentar essa jornada de luta contra o ego.
Ah, para poder compartilhar os testemunhos reais na aula do próximo sábado. Imagina o poder de uma classe onde adolescentes, jovens e idosos compartilham como a humildade transformou o clima nas suas casas e empregos durante a semana.
Vai ser tremendo. Isso tira a teologia lá do plano das ideias e a encarna na vida da igreja. Será um tempo de crescimento explosivo para a nossa comunidade.
Nossa, com certeza. E olha, para todo mundo que está nos acompanhando, o nosso incentivo mais forte é: não retenham isso. Compartilhem este conteúdo em áudio, leiam a lição com dedicação e espalhem os recursos pedagógicos da Secretaria de Escola Bíblica com a liderança local, com outros professores e com os alunos.
É vital espalhar a semente.
Sim, porque uma igreja que estuda unida a palavra de Deus se torna inabalável. E lembrando sempre, o acesso direto a todas as lições bíblicas completas, além de artigos e guias de estudo essenciais, está disponível a um clique de distância no site oficial da igreja.
Só acessar promessistas.org.
Isso mesmo, promessistas.org. Acessem, devorem o conteúdo e enriqueçam muito a classe de vocês.
E para selar a nossa análise deste encontro, Eu quero deixar um pensamento provocativo para cada pessoa que nos ouve mastigar ao longo dos próximos dias.
Opa, vamos lá!
A gente refletiu bastante sobre como a soberba se camufla na nossa recusa em depender de Deus. Então, pensando friamente nisso, será que as áreas da sua vida onde você se sente hoje mais seguro, mais competente, mais cheio de experiência e mais autossuficiente não são, ironicamente, os exatos territórios onde você está mais cego e vulnerável a sofrer uma grande queda?
Nossa, que pensamento profundo e muito necessário. É um convite urgente para pedirmos que o Espírito Santo recalibre o nosso espelho interno, removendo essas distorções, né? Para que a gente possa enxergar a nós mesmos, aos nossos irmãos e ao nosso Deus com a lente perfeita e cristalina da humildade de Cristo.
Amém.
Fica aqui o nosso abraço afetuoso a cada professor, professora e estudante. Que o preparo de vocês seja muito abençoado, que a semana de estudo seja reveladora e que as classes de sábado transbordem a presença e a graça de Deus. Fiquem firmes na luta e até a próxima!